Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Trabalhou pela direita, inverteu a jogada, tocou no meio, chutou de longe. Fez!
A galera quer gol na sua voz, boa fase, pré, ao vivo e pós. Ele inflama tudo e nada passa batido. Ah, o Mazela é mito. Ah, o Mazela é mito.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, com a participação especialíssima da Gláucia Araújo. Na mesa de áudio, sempre ele, o Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Central Técnica, Vinícius Sampaio, Joca Sanz, com as participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo da Nacional. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira, a gerência de esportes, Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Você feliz com o futebol e as manchetes de hoje. Flamengo vence o Palestino por 5-2 em jogo completamente doidão. Everton Ribeiro marca seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e comemora com bom resultado fora de casa. E hoje tem mais bola rolando nas ondas da Rádio Nacional. Botafogo encara o Nacional de Montevidéu pela Libertadores da América. Técnico Jair Ventura pode mandar Matheus Fernandes para o jogo. Goleiro Júlio César tenta explicar uma fase da defesa do Fluminense. E no Vasco, volante Wellington mostra confiança para o Clássico dos Milhões deste sábado na Colina Histórica. Nadadores lançam Associação Mundial em busca de voz ativa na FINA. Comitê Paralímpico Internacional não terá direito a voto na escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz aqui na Nacional, pensando em você, porque é impossível ser feliz sozinho, 17:07. Como sempre, abrindo o programa No Mundo da Bola, o panorama do trânsito.
Trânsito. com Gláucia Araújo.
Com ela, maravilhosa, sensacional, extraordinária, inigualável, incomparável. Só ela, e você cala a boca com o time. Só ela, ela e mais nada que eu vejo. Boa tarde.
Boa tarde,
Glaucinha Araújo.
Ricardo Mazella, boa tarde, os ouvintes de No Mundo da Bola. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, cabeça. Boa tarde, meu amado Indinho. Saudações rubro-negras, né, para todos os rubro-negros ligados aqui no Mundo da Bola. Mazella, o que é, ô Valdir Luiz? Quero ver hoje. Se bem que eu acho que hoje eu tô com o pressentimento de que o Botafogo vai ganhar bem, hein?
Vai ganhar bem porque o nosso amigo, que tem um pezinho mais gelado que o do Boina, já falou que o Nacional ganha. Então dá o efeito
com reverso. Vai ganhar de 4-0 o Botafogo hoje. Já tô adiantando o meu palpite. Olha, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção na chegada ao pedágio e na saída para Jansen de Melo. No sentido Rio, retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia sentido Niterói de 18 minutos. No sentido Rio de Janeiro, tempo de travessia estimado em 16 minutos. A linha vermelha tem lentidão na via, no sentido Baixada, entre Caju e Galeão. No aterro do Flamengo, um caminhão havia ficado preso numa passarela que ocupa uma faixa do aterro do Flamengo, aqui no sentido centro, ali na altura da Marina da Glória. A via já foi liberada, o caminhão já foi retirado. O trânsito segue meio esquisito, tá? No Meier, trânsito é lento na rua 24 de maio, entre a Mangueira e o acesso para a rua Dias da Cruz. São as informações no momento do trânsito aqui no Rio de Janeiro. Ricardo Mazella.
Valeu então, Gláucia, vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola, já que a Gláucia era hoje, eu falava do Mengão. Tá chegando, abrindo o programa. Ontem fez barba, cabelo, bigode, deitou, rolou lá no Chile. Hora e vez do...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de
Daí o Mengão. Boa tarde pra você, Luiz Ferreira.
Boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde pra você, Ricardo Mazella. Tudo certinho, irmão?
Tudo tranquilo, tô animadíssimo para logo mais jogo do Botafogo. Ontem também fiquei super feliz com a vitória do Flamengo em cima do Palestino por 5-2. O Flamengo quase complicava um jogo fácil, o Valdir comentava ontem na narração do Borges e dizia que, poxa, o Flamengo já poderia ter matado o jogo há muito tempo. E de repente o Palestino fez 1-1, 2-1, mas depois o Flamengo se encontrou e a goleada poderia ter até sido bem maior.
Exato, mas Mazella, o primeiro tempo, como diz um amigo meu, disse um amigo meu no Twitter, foi pra arrancar os olhos, porque o primeiro tempo foi muito ruim. Zé Ricardo fez uma mexida na equipe e logo num gol estilo Chaves. Conhece o gol estilo Chaves?
Não.
Sem querer, querendo.
Ah, é,
gol do Hever. Do Hever.
É, primeiro.
Cruzamento da esquerda, a bola bate na canela do Hever e gol, gol meu. Aí o Flamengo foi fazendo, teve a virada do Palestino, o Flamengo virou de novo. Aliás, dois momentos distintos na partida. Um, o gol do Perrio foi um gol, autêntico gol de pelada. E o gol do Leandro Damião foi sensacional, uma letra linda que o Leandro Damião colocou. E Rafael Vaz marcando com o Everton Ribeiro completando o placar. Esse placar, ninguém esperava um placar tão dilatado assim. Nem o técnico Zé Ricardo conversou com a imprensa após a partida. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a gente demorou com frio, a gente ficou um pouquinho congelado no início do jogo e realmente no segundo tempo a gente cobrou um pouquinho mais para que a gente pudesse acelerar e tentar fazer um gol fora de casa, que seria importante, mas não esperava que saíssem 7 gols, né? Alguns gols saíram por falhas individuais, mas eu acho que a gente depois no segundo tempo produziu o suficiente para a gente ter uma boa vantagem. Agora, 7 gols apenas num tempo, a gente não tem toda hora isso, às vezes pela circunstância do jogo. Enfim, o fato é que a gente tem uma boa vantagem, mas o desafio ainda está aberto, a gente tem que confirmar isso lá no Rio de Janeiro.
De fato, o Flamengo tem uma bela vantagem no jogo de volta contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Já dá para dizer que o Flamengo já está com a vaga garantida na próxima fase? O Zé Ricardo respondeu.
Não está fechada, não. A gente vai respeitar demais o adversário. Sabemos que a vantagem foi interessante para a gente, mas Vamos respeitar muito e trabalhar até a situação do jogo de volta para que a gente possa melhorar e fazer uma outra grande partida.
Aí, Mazella, aí eu pergunto, será que esse cuidado do Zé Ricardo tem a ver com gatos escaldados do passado?
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde para você, amigo. Responda a pergunta de Luiz Cabeça Ferreira.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. As duas coisas. Primeiro, porque depois daquele episódio do América do México, o gato escaldado tem medo de água fria. Mas olha, é outra situação. Eu disse ontem e volto a repetir. É mais fácil uma vaca voar do que o Palestino fazer 4 gols no Flamengo. Porque não vai fazer 4 gols, mas ela não pode levar nenhum. A diferença de um elenco para o outro é brutal. Ontem o Flamengo fez um primeiro tempo razoável, os primeiros 25 minutos, aí depois achou que parou de jogar. Aí os caras deram uma equilibradinha. Aí fez um gol com 1 minuto, parou. Levou 2 gols, aí alguém deve ter dito aí, vamos jogar, hein? Me lembra até uma história no Fluminense, que é aquele time da máquina, contada pelo Gil e pelo próprio Paulo César. O Fluminense estava empatando com Madureira 0x0, Maracanã no primeiro tempo 0x0.
Década de 70.
Isso. Aquele time de 75, primeira máquina. E aí, 0x0, aí o presidente do Fluminense na época, o Francisco Horta, que depois foi ser superintendente de futebol do Flamengo, é bom que a gente diga isso, ele entrou no vestiário, saltou a língua em todo mundo. Ah, não pode, só o salário do Rivelino, paga todo o time do Madureira, blá, blá, blá. Aí os caras no corredor falaram assim, ó, vamos acabar com esse jogo. 20 minutos, estava 4x0 o Fluminense. Aí quando ele voltou no vestiário, pá, maravilha, jogaram no chuveiro.
Aqui já falou, agora sai fora.
Então, é com o cara do Flamengo. O Flamengo acordou. Peraí, vamos jogar, pô, com esse time. E se tem mais 5 minutos, é de 6-7. Então, o Flamengo é muito superior ao Palestino. O ano passado era uma outra situação. O Flamengo é melhor, o Palestino tá montou um novo time. Tirando lá, tem o Fernandes, que é um zagueiro que bate muito. Tem o Pinto, tem que ser um contundido, que não é mau jogador. Tem o Romo, um atacante, que finaliza até bem. Mas o time é muito fraco, o goleiro é fraco, a zaga é fraca. Ó, Flamengo, pode botar até o time sub-20 que classifica dia 9 de agosto para a próxima fase.
Mais Flamengo, você, Luiz Ferreira.
E a gente agora vai falar do Everton Ribeiro. Teve uma participação boa na partida de ontem, fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Muita gente pensava que o Everton Ribeiro não fosse jogar os 90 minutos. Só que o técnico Zé Ricardo explica o planejamento do camisa 7 do Mengão.
Não tinha nada planejado em relação a isso. O Everton Ribeiro, eu falei para ele, quando ele estivesse se sentindo bem, ele iria ficar em campo. Tem mostrado uma condição muito boa. É um jogador que consegue fazer, aliar uma boa intensidade do jogo e também o cadenciamento para poder fazer com que a equipe se compacte. Eu acho que ele se sentiu à vontade também. O Everton já é natural dele fazer um jogo de muito sacrifício, muito empenho. Certamente estaremos contando com ele para o jogo de sábado.
E agora o próprio Everton Ribeiro vai falar com a gente aqui no programa do Mundo da Bola, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, falando justamente dessa situação. Ia jogar o tempo todo, ia jogar uma parte do jogo, jogou o tempo todo, os 90 minutos, e já fala também do clássico contra o Vasco. Fala, Everton Ribeiro.
A gente tinha conversado antes do jogo, né, que ele ia tentar utilizar o máximo possível para poder ganhar mais ritmo. No finalzinho ainda estava mais cansado, porque a intensidade do jogo foi alta, né? E eu não era tanto assim. Mas conforme foi passando, eu vou me sentindo melhor. E contra o Vasco, a gente tem que estar inteiro para poder fazer uma grande partida, que vai ser um clássico difícil. Mas temos tudo para sair vencedores.
Tá aí, Mazella, esse aí é o Everton Ribeiro. Grande nome do Mengão, uma das principais contratações, até a gente pode dizer, do futebol brasileiro nessa temporada. A gente lembra, o Flamengo volta a campo neste sábado, com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil, enfrentando o Vasco em São Januário. Clássico dos milhões, Mazella.
É verdade, mas dos míseros milhões, porque hoje em dia não tem, rola mais 200 mil pessoas, 150 mil pessoas.
O clássico, no máximo, para 19 mil pagantes. Quer dizer,
que era para 200 mil, 180 mil.
Eu, quando comecei em rádio, você também é da mesma geração que eu, quando começamos em rádio, na preliminar, eu fazia muita ponta na preliminar, porque naquela época eu tinha que ir lá para
fazer... Hoje o cara chega e já quer fazer seleção brasileira. Seleção,
Na nossa época eu tinha que... Eu fazia muita ponta, começava 3 horas para os juniores. Meu amigo, quando você chegava a 3 horas, quando você começava o jogo de juniores, você fazia a ponta já com 50, 60 mil. Quando no segundo tempo já tinha 90 mil. É, então hoje, amigo, mudou muito. Lamentavelmente, não é querer ser saudosista, não, mas mudou muito o futebol. E o pior, mudou para pior.
É verdade. Liga, antes de você fechar com o Flamengo, ô Luiz Ferreira, Liga Mundial de Vôlei, fase final em Curitiba, segundo jogo do Brasil. O Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 1, se não me falha a memória. E hoje tá, estamos no tie-break ao vivo, direto de Curitiba, 2 sets a 2. E no tie-break a Rússia acaba de virar. 9 para a Rússia, 8 para o Brasil.
Teve um companheiro de motel, você falou, vamos para o tie-break final.
Ai. Falou isso, é? Falou. Tie-break final.
É tie-break ainda por cima, né?
Tie-break.
É o olha, mas break,
fala aí o Mengão.
A boa notícia é que o Brasil já está classificado para as semifinais da Liga Mundial de Vôlei, precisa apenas vencer um set. Já que na outra partida, Canadá venceu a Rússia pelo grupo do Brasil.
Então,
Brasil...
Mas com 3-2 o Brasil fica em primeiro ou segundo?
Já ganhou 2 sets, o Brasil já está na primeira posição.
Ah, então já garantiu a primeira.
Só vai ter a vitória para coroar essa participação nessa fase final. O Brasil venceu o primeiro set por 25-18, perdeu o segundo por 25-18, venceu o terceiro por 25-19, perdeu o quarto por 25-22 até agora. Rússia no saque, Rússia 9-8 no tie-break, Mazzella.
A recepção brasileira que não está muito legal não, estou vendo aqui. Bola fora, 10-10-8.
Daqui a pouco a gente vai ter a nossa Maíra de Assis aqui. Eu estava conversando com ela na nossa redação e uma das coisas que ela colocava é justamente a oscilação do time do Renan Dalzotto. Faz um set sensacional e faz um outro cheio de erros. Ainda oscila muito.
Mas o time russo é um time novo, é uma seleção totalmente renovada, hein? A média de idade é bem baixa, mas Flamengo fechou.
Flamengo fechado, Mazzella.
Ô, Valdir, rapidamente, estão só dando sequência no Flamengo, 17 horas, 5 da tarde, 19 minutos. Agora as atenções voltadas totalmente para o jogo de sábado. Algum desses jogadores, alguns desses jogadores serão aproveitados no sábado como titular, não?
Olha, Mazzella, eu acredito que o Hever vai ser aproveitado como titular, porque o Hever é titular. O Flamengo treinou hoje de manhã, fez um trabalho regenerativo lá hoje, lá no próprio hotel no Chile. Só vai chegar 10 horas da noite. Então amanhã eles vão se concentrar, vão treinar e direto para concentração. Eu acredito, Mazzella, que o Thiago vai entrar de início contra o Vasco, que vem jogando. O Hever, o Everton.
O Rodinei.
Rodinei, não acredito.
O Pará tá com entorse no joelho. Então, é ele ou ele?
Ah, então tudo. Aí é uma outra história. Então, Rodinei, você já me deu essa explicação interessante que me deu o subsídio. Então, o Rodinei, por contusão do Pará, o Reve, Cuejá, o Everton Ribeiro. Esses vão ser titulares. Esses 5, para mim, são titulares. Que jogaram ontem, são titulares. O Everton Ribeiro, o Cuejá, o Reve, 6, no caso. O Thiago. Ele
tá fazendo um rolo de rir, vai.
Não, continua. Vamos lá. O Everton, você ficou olhando pra mim.
Olha pra quem? Você tá falando, eu sou um cara educado, eu sou obrigado a olhar pra você. Preferiria olhar pra Glaucio Araújo, mas você.
Tanto quanto irresponsável, mas tudo bem.
Vamos lá. Teve a irresponsabilidade
Thiago,
com
Thiago,
isso.
Thiago, 1. Rodinei.
Não fala, 2. Não, só pra não.
Hever, 3. Cuejá, 4. Everton, 5. E Everton Ribeiro, 6.
Quase
satisfeito agora?
Agora você desenrolou, então, tá, parecia o comentarista Carretel todo enrolado, mas fazer
Rolando
o quê?
Lero.
Rolando Lero. Vem aí o comentarista Carretel. Pa, 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 pa.
Rolando Lero. Eu falei a verdade, é que você que não prestou atenção. Você fica com o olho no padre e outro na missa, não dá, meu garoto.
Ele erra e joga pra mim.
Ele quer novidade e ao mesmo tempo quer fazer programa.
É verdade. Ele se enrola, a culpa é minha. 17, né, Glaucinha? É culpa minha, Glaucinha.
Você não, né? Aí ele é enrolado,
ele
enrola, você
ele
que é culpado.
Ele tira o dele da reta e joga pra cima dos outros. Ele é muito engraçadinho.
O Valdir Luiz segue o preceito de Homer Simpson, dos desenhos Simpsons. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. A culpa é dele e botou a culpa em você.
Tá certo, então. 17:21, eu boto a culpa no estádio agora.
Momento estádio.
Fala, Wagner Gomes.
Foi lançado nessa semana a Associação Global de Nadadores Profissionais, encabeçado por 30 nadadores, incluindo o brasileiro Bruno Fratos. A entidade busca ter voz ativa na Federação Internacional de Natação, que, segundo a associação, não ouve os atletas, parte principal do esporte. A ideia começou com uma carta de Katinka Kozu, publicada há 3 semanas contestando as decisões da Federação Internacional de Natação no formato e regras da Copa do Mundo de 2017. Depois, Adam Petch se manifestou reclamando e endossando as críticas de Katinka. O britânico sofreu com a não homologação de seus recordes mundiais estabelecidos em 2014, onde, por desorganização da competição, ele e seus companheiros recordistas não foram submetidos ao exame de sangue obrigatório para ter as marcas homologadas.
É verdade, é verdade. Ainda dentro desse momento estádio, Luiz Ferreira conversou com Arnaldinho, armador do time de basquete do Botafogo, campeão da Liga Ouro. É a segunda divisão que agora o Botafogo venceu, vai para a primeira divisão do basquetebol. Vamos ouvir.
E aqui na Rádio Nacional, o papo é basquete. Nós vamos conversar com Arnaldinho, membro do time do Botafogo, que conquistou o título da Liga Ouro. Arnaldinho, prazer falar contigo, muito obrigado pela participação. A primeira coisa que queria que você conversasse conosco é como é que foi essa campanha do título da Liga Ouro, o basquete do Botafogo voltando para a elite, para, vamos dizer assim, a primeira divisão do basquete nacional?
É um momento muito feliz. Acho que o Botafogo, o meu sentimento é de realização, né, por poder estar subindo com a equipe, com toda a história que eu tenho no clube, e poder participar desse momento. Acho que o Botafogo merece onde está e nesse momento, que é a elite do basquete, como foi um clube que tem história através do basquete. Então a gente fica muito feliz de estar nesse momento com o clube, um clube onde me revelou, onde eu comecei a jogar, e fazer parte desse momento é maravilhoso.
Qual foi o momento da decisão contra o time do Joinville? Porque foi uma coisa assim sensacional. Eles ganharam uma partida aqui no Rio, vocês ganharam uma partida lá na casa deles. Qual foi o momento que você sentiu esse título é nosso, ninguém tasca?
Olha, quando a gente entrou nessa final eu estava muito confiante. Eu fiquei um pouco surpreso por a final ser Joinville e nós, porque a previsão era nós e Contagem, né?
Sim, contra o time do Contagem.
Contagem era um time mais experiente, mas a equipe de Joinville teve uma evolução e manteve essa evolução, e tanto é que conseguiu levar a final para 5 jogos. Mas eu estava muito confiante, eu sabia que esse título ia ser nosso, acho que a gente merecia por todo o trabalho que a gente teve, por toda a dedicação, e a nossa equipe no papel era muito melhor, superior à equipe de Joinville, não na questão em quadra, mas na questão de nomes, entendeu? Então acho que a gente estava um pouco acima e a nossa equipe estava confiante, a gente trabalhou muito, cara, a gente se dedicou bastante, foram 2 anos aí de dedicação, e para estar nesse momento a gente não ia deixar isso passar.
Sem falar da participação da torcida, lotando o estádio na final, foi uma coisa bonita, parecia até a torcida no estádio Nilton Santos. Sobre isso, a gente vai ter nessa próxima temporada Flamengo, Vasco e Botafogo na elite do basquete brasileiro. Você ter clubes de camisa, times de camisa tradicionais, ajuda na divulgação do basquete?
Com certeza. Isso é de interesse muito grande da liga, é de importância, porque nós somos um país de amantes de futebol, mas que tem o seu carinho pelos outros esportes. Acho que o basquete é um esporte que tem um carinho muito grande pelos seus torcedores, ainda mais esses torcedores que já viram grandes glórias dos seus times, como o Flamengo, já foi campeão mundial. O Vasco é vice-campeão mundial, o Botafogo já teve seu momento, entendeu? Em várias épocas, inclusive eu fiz parte de um time que foi apelidado por Leões Indomáveis, que foi até, se não me engano, de 97 a 2000, que a gente foi 2 vezes para a final do estadual e perdemos, infelizmente, mas era uma equipe jovem, de jogadores começando ainda, eu tinha 20 anos naquele momento. E é isso, acho que o basquete ele é um esporte que ele é apaixonante, então eu acho que ter times de camisa fazem o esporte ficar mais interessante.
Conversamos com o Arnaldinho, membro do time do Botafogo, campeão da Liga Ouro, vai estar no Novo Basquete Brasil, temporada 2017-2018. Arnaldinho, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, que o Botafogo faça bonito no Novo Basquete Brasil, a Rádio Nacional vai estar acompanhando tudo.
Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês, porque é sempre bom estar podendo estar falando sobre esporte, falando, divulgando o Botafogo e conversando com vocês que para massificar meu esporte, porque é importante. Outra coisa, agradecer muito aos torcedores do Botafogo pelo show que eles deram nesses jogos em casa. Eu acho que, sendo assim, a gente se torna uma força. Esses jogos em casa, a gente conseguir ter aquele ambiente favorável à nossa equipe, incentivando, a gente com certeza vai fazer bonito nesse estadual. Eu acho que a gente quer muito, tá nas cabeças e com essa força a gente acredita que um NBB a gente vai ter grandes alegrias também.
Valeu, Arnaldinho.
Muito obrigado, valeu.
Tá aí, portanto, a matéria do Luiz Ferreira com o Arnaldinho, Botafogo voltando à Liga Principal do Basquete Brasileiro. E o Valdir me lembrava aqui, qual foi o último grande time que o Botafogo montou no basquetebol?
Mas antes de mais nada, parabéns aí, Luiz Ferreira, pela matéria. O último grande time de basquete que o Botafogo teve foi em 2001, na gestão do presidente Mauro Ney Cidade Palmeiras. Foi o último grande time. Aí veio o senhor Bebeto de Freitas, ficou 6 anos no Botafogo, e um homem do esporte, hein?
Esporte Olímpico,
quer dizer.
Esporte Olímpico,
E que a grande mídia, pessoal que escreve, Bebeto ficou 6 anos como presidente do Botafogo, e o Botafogo não tinha basquete e não tinha vôleibol.
Porque o esporte do Bebeto é vôlei.
É vôlei, o cara é do vôlei.
Quer dizer, o cara foi um baita de um jogador, um baita do levantador.
Isso eu não discuto. Como presidente foi um horror, mas como jogador de basquete, ou perdão, como jogador de vôlei, treinador, foi fantástico. Cada um, ele tem seus méritos. E o Botafogo ficou 6 anos. Aí veio o seu Maurício Assunção, que ficou 6 anos também. Agora, na gestão do Carlos Eduardo da Cunha Pereira, que você conhece bem, o Botafogo voltou a ter basquete, vai voltar ao vôlei, recuperou o prestígio, recuperou a condição de clube, vencedor, uma série de coisas. E tem o Botafogo hoje já está na NBB. Quer dizer, então, o Botafogo, se fica mais 3 anos na mão de uma dessas figuras que eu citei, ou Bebé de Freitas, ou Maurício Assunção, não sei como é que ficaria o clube, somente o Esporte Olímpico. Então, parabéns ao Arnaldinho, ao nosso querido Eduardo Garrido, que é o Pezinho.
Nosso Pezinho.
Ao Alexandre, que é o vice-presidente do Esporte Olímpico do Botafogo, um batalhador, correu atrás de patrocínio. Então, parabéns a todos lá do Botafogo, porque foi uma conquista. Para quem não estava disputando nenhuma competição, disputar a Liga Ouro, que, como você colocou bem, é a segunda divisão do basquete, porque você tem que começar pela segunda para chegar na primeira. O time chegou lá para o primeiro.
É verdade. Então, parabéns ao Botafogo por esse título realmente super importante. Agora, lembrando que acabou o jogo em Curitiba e o Brasil venceu, hein? 16-14 no tie-break, 2-2 nos sets empatados, fomos pro tie-break. E o Brasil venceu por 16-14. O Brasil confirmadíssimo em primeiro lugar da sua chave, passando em primeiro. Parabéns. Salve a seleção. É isso aí, índio. Agora não é mais o Bernardinho, agora o Renan Dalzotto, portanto, está aí. Parabéns ao vôleibol brasileiro, mantendo o seu alto nível de conquistas e seu alto nível técnico, com os nossos jogadores realmente arrebentando. Vamos agora de
Nacional Jornalismo.
Quem chega com a gente é a querida Joana Moscatelli. Fala, Joana.
Boa tarde, Mazela. Os reitores das 3 universidades estaduais do Rio de Janeiro encaminharam hoje uma carta ao secretário estadual de Ciência e Tecnologia para alertar que, caso não sejam regularizados os salários dos professores, não haverá condições de retomar as aulas em agosto. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UENF, a Universidade do Norte Fluminense, e a UESO, a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, estão fechando o segundo semestre de 2016, iniciado em abril. Em nota, o secretário de Estado de Ciência, Pedro Fernandes, informou que entende e se solidariza com o pleito dos funcionários. Segundo ele, é inaceitável que o tratamento dado aos professores da Secretaria de Estado de Educação seja diferente dos profissionais das universidades vinculadas à Secretaria de Ciência. Isso porque professores ligados à Secretaria de Educação estão recebendo salários em dia com recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica. Nesse momento, também, professores da UERJ estão em assembleia decidindo se entram em greve em agosto. Segue com você, Mazela.
Obrigado, Joana. Um forte abraço, querida. 17h32, é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhou pela direita, inverteu a jogada, tocou no meio, chutou de longe. Faz, 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 fez!
A galera quer gol na sua voz. Boa fase, pré ao vivo e pós. Ele inflama tudo e nada passa batido. Ah, o Mazela é mito. Ah, o Mazela é mito.
Ricardo Mazela.
Como é que é, Valdir? Canta, Valdir, canta.
É, melhor não.
Eu tenho algumas, eu tenho alguma letra pra concluir essa vinheta, mas fiquem on.
Alguma
letra pra concluir a vinheta.
Nossa, ó, só por causa disso vamos fazer uma musiquinha pro Valdir, especial
vamos
pra ele.
Pro Valdir. Ah, vamos fazer.
Ele tá fazer. Um bolero.
No fundo.
E dançar com a glosa de rosto colado.
E no fundo ele tá com inveja, erra, porque garoto, eu tenho vinheta, o Borges tem vinheta e ele não tem vinheta. Então, e ele fica com inveja.
Eu não tenho inveja.
Muito,
eu
você é invejoso.
Eu não sou. Invejoso. Eu ficaria com inveja se ela, a charmosa.
Pô, é, rapaziada!
Mala, também pra encher o saco. Olha, eu ficaria com inveja se ela tivesse uma vinheta. Eu não
ela tinha. Quem?
A nossa musa.
E você aquela
a
boca
a sua sorte é que não vai dar tempo, entendeu? Se fosse dar tempo, eu ia providenciar.
Ah, que já tem mais uma semana. Solta a vinheta da Glaucia, por favor. Mudou tudo, vai mudar tudo.
Ela vai voltar a fazer programa comigo.
Trânsito. Com Glaucia Araújo.
Olha, Mazela, no Maracanã, um acidente envolvendo dois carros ocupa uma faixa da Radial Oeste no sentido centro, ali na altura da UERJ. No sentido contrário, sentido centro. E na Avenida Brasil, um acidente envolvendo três carros e um caminhão ocupa uma faixa central da via, também no sentido centro, na altura da Penha. Olha, linha amarela, a Lanza, né, a concessionária que administra a linha amarela, vai continuar as obras obras de manutenção da via expressa, em que serão substituídos cerca de 9 mil toneladas de concreto asfáltico nesta semana. As obras começaram na última quarta-feira e vão continuar aí até setembro de 2017, a Lanza prometendo trocar todo o asfalto da linha amarela nos dois sentidos.
Também aquele pedágio a R$7,00, esse roubo, essa vergonha que ninguém faz nada.
Dá pra botar asfalto de ouro, né?
É verdade, é uma vergonha, ninguém faz nada, mas tudo bem.
Eu pago mais de R$300 por mês essa Lanza, ela tem que limpar bem a...
Uma via dentro do município com R$7,00 de pedágio, é uma vergonha. Quem assinou os contratos devia estar preso. Não, já foi preso, não? Não,
já está lá em Bangu. Não, tem Benfica.
Tem um que também. Mas, não é o que está em Nova York também, não?
Não, quem assinou o contrato até já faleceu. A gente respeita até que já faleceu.
Por quê? Respeita por quê?
O saudoso Luiz Paulo Conde.
É uma vergonha, cara. Ele faleceu, como diria um amigo meu, antes ele.
Mas vou dizer o seguinte, muita gente que participou disso.
Mas o pessoal tem que ficar atento aí para as interdições, né? Ao longo, até setembro, né? Tem aí mais de dois meses e meio de interdições ao longo da linha amarela. Tem sempre que dar uma olhadinha para não ser pego de surpresa. Na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção na grande reta até a subida do vão central, na chegada ao pedágio e também na saída para Jansen de Melo e Alameda São Boaventura. O tempo de travessia aumentou para 24 minutos e no sentido Rio, retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia de 18 minutos. Só uma curiosidade, Ricardo Mazella, rapidinho.
Sim.
A gente anda vivendo aqui no Rio de Janeiro num medo constante de tiroteios, né? Só nos dois primeiros dias de julho, esses tiroteios chegaram a 30 na nossa cidade. E aí, o pessoal está usando um aplicativo de alertas em tempo real para fugir das chamadas rotas de balas perdidas, que já deixaram dezenas de vítimas este ano. Esse aplicativo, inclusive, ele foi tema de uma reportagem nos Estados Unidos, se eu não me engano, pela New York Times. Então, assim...
Você tem o nome do aplicativo aí?
É o OTT. Eu já sigo o OTT.
Como é que
já
é?
Tem um tempo. OTT.
Onde tem... Oswaldo...
T de onde, T de tem, T de tiroteio. OTT.
Aqui, tá ligado. Onde tem tiroteio.
É um aplicativo. OTT. Você pode baixar aí. Cada vez mais pessoas têm utilizado a plataforma para se manterem informadas e tentar fugir do perigo. A que ponto nós chegamos de ter um aplicativo no Rio de Janeiro que se chama Onde Tem Tiroteio, né?
Absurdo.
E assim, como eu te falei, eu já sigo o OTT pelo Twitter, e é de enlouquecer, né, gente? Se a gente for realmente ficar ali acompanhando 24 horas tempo real, como eles prometem que é, né, que as informações são em tempo real, é de, como dizem na gíria, pirar o cabeção.
É pirar o cabeção, 17 horas.
Sim, é uma alusão.
Ó, Luiz Ferreira, tudo que você fala, Galo, Celestinete.
Cara, Maíra,
eu peço
ama.
Desculpas a Maíra de Assis, está chegando aqui para falar de voleibol, e não tem nada que esse cidadão, esse senhor, se meta para tumultuar o programa.
Você já falou, pirou o cabeção.
É uma gíria, meu querido.
Ele tá achando que é o Luiz Ferreira, que entra no... Pra quem não sabe, Luiz Ferreira tem uma cabeça bem grande. Então a gente chama de cabecinha, até de uma maneira carinhosa. E tudo que é falado, o Valdir Luiz se mete. Maíra de Assis, eu peço mil desculpas por você chegar no estúdio. E esse senhor já meio gaga...
Mequetrefe,
fica fazendo essas coisas. Maíra, boa tarde.
Salve a seleção!
Pô, beleza de vitória brasileira. 3-2 em cima da Rússia na Liga Mundial. O Brasil confirmado em primeiro da sua chave, do seu grupo. E nada... Já estava confirmado, mesmo se perdesse por 3-2, mas com vitória dá mais moral, não é isso? Boa tarde.
Com certeza, boa tarde, Mazella, boa tarde, Valdir, boa tarde, Gláucia. É realmente um jogo sofrido, né? Sempre bom a vitória, mas assim, uma vitória suada, né, Mazella?
Suada, mas você, como é que você está vendo a seleção brasileira agora sob o comando do Renan? Eu sei que é cedo, mas como é que você vê, já que você é uma expert na matéria?
Expert. A gente está acompanhando aí esse início do trabalho do Renan. Ainda realmente é muito cedo, não tem nem 10 jogos que ele está à frente da seleção brasileira, mas ele tem uma vantagem muito grande, que já é a união do grupo, né? Desde a época do Bernardinho, a maior parte das peças se mantém. Inclusive no jogo de hoje, foi, apesar de já estar numa fase final da Liga Mundial, ainda serviu como teste para muitas peças, muitas figuras importantes, muitos revezamentos, muitas mexidas mesmo. E, enfim, eu acho que essa é a principal vantagem dele.
Você já sabe quem o Brasil vai pegar agora como primeiro do grupo? Já tem essa informação, não?
Olha, eu vi que o Canadá ganhou da Rússia adiou a classificação do Brasil, né? Que dependia de um set agora, nesse jogo contra a própria Rússia, para seguir
um set o Brasil. O Brasil perdendo por 3-1, o Brasil ficaria em segundo. O Brasil perdendo por 3-2 ou vencendo a partida, seria o primeiro, como aconteceu o Brasil primeiro. Eu não sei como seria o cruzamento para a segunda fase deste momento, da fase final da Liga dos Campeões. Algum destaque no jogo de hoje para você?
Olha, Mazela, acredito que nomes conhecidos que a gente já está acostumado a ver, né? O Wallace defendendo, resolvendo situações importantes, atacando bolas importantes.
Ele como oposto arrebenta, né? Joga muito.
É, cara, ele é assim uma figura, talvez um dos três principais jogadores do Brasil.
Quais seriam os outros dois para você?
Ah, eu acredito que o Bruninho, pela função de estratégica, né, dentro da seleção, dos outros jogos, dos outros campeonatos, pelo histórico que tem. E, deixa eu ver, um terceiro é difícil, né? Eu vou ficar só com os dois, mas ela...
O Wallace e o Bruninho. Pra você, Valdir, que é um expert também no voleibol.
Eu sou fã do Bruninho porque era Botafogo, pronto.
Ah. Isso é porque ele é imparcial, né?
É impressionante. O cara não vale nada, o cara roubou, o cara fez aquilo. Não, mas ele é gente boa, ele é Botafogo. Valdir, eu não perguntei, mas não, ele é Botafogo.
Agora falando sinceramente, eu admiro, eu gosto do vôlei, é um esporte que eu não conheço, evidentemente, mas gosto de assistir, evidentemente, não saio pra ver, mas vejo na televisão e acompanho as transmissões da rádio quando fez. O Bruninho, eu passei a ter uma simpatia por ele, além de ser Botafogo, quando eu trabalhava na Record, eu fui fazer uma matéria com ele, e ele foi uma pessoa inteiramente simpática, atenciosa, pô, fizer uma matéria longa, de botar microfone, de mostrar foto, e ele foi muito atencioso, eu passei até a vê-lo pelo lado humano, entendeu? E falando sério, além disso ele tem bom gosto, né?
Tá certo, então, bom gosto tem a controvérsias.
Ela é botafoguense também, Maíra.
Eu sou, saudações alvinegras, muita sorte pro nosso Botafogo.
Eu falo, hoje, a né? maior repórter do Brasil.
É a maior repórter da EBC.
A Maíra é maravilhosa. Se você fosse o time, ela falou, se você ia ser daqui, ele ia falar, tá vendo? Não sabe nada. Só que ela...
Mentira, babá, faz isso.
Faz sim. Não faz, cabecinha? Faz. Não faz, Glaucinha.
Como é que eu não falo isso? Como é que eu não falo
ela
isso?
Ela confirmou.
Esse fenômeno feminino, essa musa do rádio. Como é que eu não falo isso?
De mim você gosta de perturbar, entendeu? Tem essa diferença.
Não, só você é uma amizade de mais de 20 anos. A Glaucia é uma pessoa que eu prezo demais.
17h44, fechou, Maíra?
Fechou. Tava aqui conversando com o Luiz Ferreira, mas ela, que logo começa a França e Sérvia. E aí a gente vai ter o resultado, né, dos quatro times que avançam para a semifinal, e a gente vai ter já a confirmação. Brasil e Canadá confirmados.
Tá certo. Então, querido, um beijo grande, obrigado pela presença aqui no programa No Mundo da Bola.
Muito obrigada a vocês sempre, que sempre me acolhem tão bem nessa roda tão divertida.
É verdade. Chamou você de engraçadinho, feliz, viu, Valdir? Você é engraçadinho.
Não, ela sabe que
você é engraçadinho.
Eu sou um cara, eu tenho boa tirada, mas eu não sou engraçadinho. Quando era menino, eu tinha um sonho de conhecer Glaucia Araújo. Conheci.
Me chamou você de velha, tá vendo? Um cara que teve na chegada de João VI aqui, chama você de velha.
Eu não tenho nem palavras pra falar.
17h45, hora e vez do... É o Vascão. O Vascão do meu amigo Indinho, o rei do WhatsApp. Clássico sábado na casa do Vascão em São Januário. Quem chega com as novidades da Cruz de Malta é o Rodrigo Ricardo. Solta a vinhetinha dele.
Rodrigo Ricardo.
O caldeirão vai ferver neste sábado para Vasco e Flamengo. Todos os 22.500 ingressos estão praticamente vendidos para a partida, que é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros, a pedido da Polícia Militar, só têm 5% dos lugares em São Januário. E quem vai ter a chance de brilhar diante da imensa massa vascaína é o volante Wellington.
Ah, tô muito feliz, né? Ainda é uma oportunidade que todo jogador quer jogar, né? É o jogo, né? Num clássico. Eu acho que isso mostra, né, que o Vasco tem um grupo forte, né? Estão saindo dois grandes jogadores e estão entrando também, aliás, três, né? Então, acontece que você tem que estar preparado, né? Jogador de time grande tem que estar sempre pronto, porque quando chega essas oportunidades, corresponder à altura ou até melhor. Né?
O jogador de 26 anos, que veio para o empréstimo do São Paulo, também falou sobre o embalado Flamengo, que ocupa hoje o terceiro lugar no Brasileirão.
É um jogo difícil, como qualquer um outro, só que estamos dentro de casa, quem manda é a gente, estamos com o nosso torcedor. Vai ser um jogo difícil, porque o time deles tem muita qualidade, mas para eles também vai ser difícil.
Outro que deve ganhar vaga entre os titulares é Bruno Paulista. Para o Wellington, ele e Bruno Paulista devem se revezar na marcação e no apoio ao ataque.
Treinamos, né? Quando eu falo que treinamos, não estou se referindo à semana, né? Mas já treinamos e o Bruno é um jogador também que gosta de ter a bola, que se apresenta para o jogo, né? Então, acho que é duas funções que quando um volante sai para jogar, o outro fica, né? Eu acho que é mais nesse posicionamento.
Além de Jean e Douglas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também está fora do clássico o zagueiro Breno, por lesão na coxa direita. O provável time de Milton Mendes para este sábado em São Januário é Martim Silva no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga, Paulão e Rafael Marques. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Wellington, Bruno Paulista, Matheus Vital e Nenê. Mais à frente, Iago Pikachu e o fabuloso Luiz Fabiano.
Valeu, Rodrigo. Valdir, essa entrada do Wellington no lugar do Jean muda alguma coisa no time do Vasco para sábado?
Muda um pouco, porque o Jean, ele não é um jogador tecnicamente brilhante, mas ele é um jogador, ele marca muito bem, ele marca muito bem. Depois da entrada do Jean, ô Mazela, a zaga do Vasco foi muito questionada no início da competição com o João Mário, Rafael Marques, com a saída da zaga que foi titular durante 2 anos, Rodrigo e Luan e Rodrigo. No caso, não é para direita, Rodrigo para a esquerda. A zaga começou muito mal o ano. E depois que entrou o Jean ali na frente da zaga, que é um jogador. Eu vou dar um exemplo aqui para os mais antigos, não se lembram, você se lembra. O Zé Mário. Zé Mário era um jogador que tinha dificuldade de jogar, mas ele marcava muito bem.
Mas o Zé Mário tinha uma cena de jogo bem melhor do que hoje em dia.
Não, tudo bem, mas não era um virtuoso, não era um Ney Conceição, não era um Pintinho, não era um Andrade. Tô falando que nós tivemos volante muito mais qualificado. Não era um Carlos Roberto, um Clodoaldo, mas o Zé Mário fazia o simples. Eu citei aqui volantes que jogavam muito, Falcão, volantes. Tô falando que fazia o simples. O Zé Mário fazia isso, mas com eficiência.
Não é porque era cabeça de área.
Mas era um simples com eficiência. E o Jean encaixa nesse perfil. O Jean é muito bom na marcação, no jogo aéreo defensivo e ofensivo, mas ele tem um grave defeito na saída de bola. Mas a saída dele, e a entrada dele deu proteção, e a saída dele pode complicar, porque o Vasco pede Jean e Douglas.
Isso que eu falei, a segunda pergunta para você em relação ao Vasco da Gama. O Douglas foi a grande revelação. Começou muito bem, pô, cheio de perna.
Continua muito pernudo.
Muito pernudo. Mas, de qualquer maneira...
jogador, bom jogador.
Eu não sei quem entraria, o Bruno Paulista, talvez, no lugar dele.
Se Bruno Paulista, você é apresentado ele sábado. Prazer, tá bom, tudo bem, Bruno? Eu não conheço o Bruno Paulista. Deve ser um fenômeno, que o Vasco tá brigando por ele desde janeiro.
Ele vem da onde,
esse cara? Ele vem do Sporting de Portugal.
Mas ele saiu pro Sporting da onde? Qual é o clube que... O Bruno Paulista...
Eu não me lembro, eu sei que ele veio do Sport.
Você sabe, Rafinha, qual clube que o Bruno Paulista veio para... Ele jogava no Brasil ou não? Você lembra ou não?
Ele estava contratado junto a um clube da Angola, na verdade.
Meu amigo, alguma coisa de
eu queria saber a origem dele no Brasil.
Bahia.
Ah, então, é isso aí, o Rafinha sabe tudo.
Eu não
conheço. É o Bahia.
Sabe qual é o apelido dele? Bruno Kroos.
Kroos,
Toni Kroos.
Já começou errado.
Quem é Toni Kroos?
Da Alemanha, destruiu o Brasil na Copa do Mundo.
Dane-se a Alemanha, pô, a gente mora no Brasil.
Toni Kroos.
Dane-se a Alemanha, pô, os caras ficam, pô, é outro mala também.
Então, fez meu negócio?
Essa é gente boa. Gente boa, olha aqui o Gadinho sábado.
Estamos falando pra quem não sabe aqui no rádio.
Nosso Ed Guimarães.
Ed Guimarães, que é o nosso monge budista.
Brilhante, brilhante.
Lento pra fazer as coisas no papel. Pro seu amigo. Mas no papel, na operação, mas não, olha, chega a ser um índio. Mas, de qualquer maneira, vai se tornar um índio no futuro.
O índio é um Pelé na interna. E o Ed é um Pelé na externa.
E o Valdir continua o mesmo...
São competentes, cara.
Melhor não responder.
São competentes.
17h51, hora e vez do
Momento Estádio.
O Comitê Olímpico Internacional confirmou na terça-feira que o Comitê Paralímpico Internacional não terá direito a voto na escolha da sede dos Jogos de 2024. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico realizará as suas eleições antes da escolha da sede de 2024. E o vencedor ainda teria de ser eleito membro do Comitê Olímpico antes da escolha. O Sir Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, disse que algo tem que ser feito e que a entidade está agindo para manter o seu voto. O brasileiro Andrew Parsons, candidato à presidência do Comitê Paralímpico Internacional, falou que é uma questão de timing e que isso foi aceito e não pode ser evitado. Eu acho um absurdo, acho que tem que ter direito a voto, porque é a mesma sede do Olímpico e do Paralímpico. Absurdo isso.
Vamos em frente então, obrigado Wagner Gomes, é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Logo mais tem Botafogo e Nacional. Você vai ouvir tudo pelo microfone esportivo do Brasil, comigo, com Valdir Luiz e com Rafael Monteiro. Jornalismo em ação da Nacional Índio.
Nacional Jornalismo.
Meu boa tarde para a Fabiana Sampaio. Fala, Fabi querida.
Boa tarde, Mazela. Apesar da determinação da Secretaria de Estado de Segurança para rever procedimentos nas ações policiais depois dos últimos episódios de violência no Rio, o secretário de Segurança, Roberto Sá, disse nesta quinta-feira que é difícil afirmar que não vai ter mais confrontos. De acordo com o secretário, enquanto o Estado tiver apreensões de 24 armas de fogo e um fuzil por dia, não há como garantir que não haverá mais reações durante as abordagens. Roberto Sá criticou as penas brandas para crimes como apreensão de armas e fuzis e disse que é preciso um novo pacto para discutir a lei penal. Ele citou ainda a situação de crise do Estado e que a segurança pública tem 45% menos de custeio que o ano passado e 60% a menos que 2013. E ele disse ainda que é preocupante o anúncio feito nesta quarta-feira de redução dos serviços da Polícia Rodoviária Federal, como o patrulhamento terrestre. Mazela?
Valeu, Fabi, grande abraço. É reunião daqui, reunião de lá, muda-se lei, propõe-se aquilo e continua um caos, né, Glaucia?
Olha, Mazela, tem cada coisa aqui na internet, né, falando de caos que você nem imagina, gente. Que coisa de louco. Mas não vou comentar isso não, porque senão o Valdir vai cair dentro.
Não, fala, o Valdir vai falar se eu autorizar.
Não, é uma notícia aqui que eu tava lendo quando você me chamou sobre como a pornografia tem levado jovens a buscar plásticas vaginais. É coisa de louco isso, né, gente? As pessoas estão chegando num ponto, falei que o Valdir ia ficar assim,
quase
eufórico. Valdir,
faça o seu comentário sobre plásticas vaginais.
Eu vou te mandar o link da matéria para você ler e você dá a sua opinião depois, viu?
Eu prefiro dar opinião que é programa de esporte. Não há problema.
Não, assim, mas agora, falando sério, é uma coisa séria. Isso está acontecendo com jovens de 14 anos.
Eu sou antigo.
Sabe? É uma coisa séria, não é brincadeira, não.
Eu acho um absurdo. Um menino, aí seria machismo da minha parte. Mas uma pré-adolescente, então adolescência, principalmente a menina, né? Já manter prática de relação sexual.
E o Brasil...
Eu acho muito cedo. Não é assim, gente. Não está nem formada completa.
E o Brasil, ele é campeão mundial nessa cirurgia que se chama labioplastia. Foram 23.155 procedimentos estéticos do tipo no país em 2016, segundo pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. A gente não tem aqui no Brasil dados referentes a adolescentes, mas o Brasil é campeão mundial nessa cirurgia, Mazela.
É um dado preocupante, adolescente, da pré-adolescência para adolescência. E já
você viu como os tempos mudaram,
né? Complicado, cara.
Os tempos mudaram.
Na Inglaterra, no Reino Unido, mais de 200 meninas se submeteram a essa cirurgia estética. De acordo com o Serviço de Saúde Público Britânico, 150 dessas meninas tinham menos de 15 anos.
É um absurdo isso. Eu realmente é um absurdo.
Complicado.
Como vocês disseram, é um caos.
É um caos mesmo.
É verdade. O mundo mudou muito.
Tá tudo mudando, né? E quando a gente já nasceu no século passado. É mais complicado ainda, quer dizer, nós temos que nos atualizar, né? Temos que entender as mudanças do mundo, mas de vez em quando minha cabeça me dá um nó, cara. Não sei se você também.
A minha também, eu ouço cada barbaridade e vejo cada barbaridade que na minha.
E pra quem vê hoje é normal, e pra gente é um absurdo, né? Enfim.
Coisas que realmente fica difícil de você entender. Não é aceitar, não. A gente não. Nós não somos pessoas atrasadas. É entender.
Tá certo, então. 17:57. Hora e vez do. Luzão chegando. E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Mazela, que o Fluminense se prepara para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo, jogo que terá transmissão da Rádio Nacional a partir das 15:30 com você, Jorge Ramos, na transmissão. 15:30 abrindo a nossa jornada, show de bola nacional, fique ligadinho. Mas, Mazela, o que todo mundo sabe é que o Fluminense, embora esteja bem colocado no Campeonato Brasileiro, e tenha bons números no ataque, o Fluminense não vem bem na defesa. Você mesmo já falou algumas vezes da zaga do Tricolor, da defesa, inclusive até mesmo do goleiro Júlio César. E a gente vai ouvir o Júlio César agora, tentando explicar quais são os motivos pelos quais a zaga, a defesa do Fluminense não tem encaixado no Campeonato Brasileiro. O Júlio César respondeu.
Em relação a isso, acho que é um campeonato muito difícil, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato complicado. E nós tivemos aí ao longo desse ano já, né, como o professor já frisou, problemas de lesões, né? E as lesões proporcionam mudanças. Então, assim, você não tem uma equipe que venha a ter uma grande sequência com os mesmos 11 jogando, que automaticamente cria o entrosamento, um vai conhecendo mais o outro, e isso tudo vai ajudando e vai somando. Então, assim, essas mudanças todas também acarretam pela falta de entrosamento. E além disso, nós temos um time muito ofensivo. Então acaba por ser uma situação complicada, entendeu? Uma equipe, tanto que é a equipe que mais fez gols, né, na temporada, só que automaticamente é a equipe que sofre bastante gols. Mas pegamos agora, acho que tirando esse jogo da Chapecoense, nós tínhamos aí 3 jogos em que nós tínhamos sofrido somente um gol, né? Que foi o gol do São Paulo. Antes disso, nós tínhamos vencido o Avaí e vencemos a Universidade Católica sem sofrer gols. E agora acabou ocorrendo essa questão da Chapecoense, mas a gente está trabalhando e a gente quer muito, né, procurar zerar lá atrás para ajudar também com a questão dos gols que o pessoal tem feito na frente.
Tá aí, Mazelo, Júlio César tentando explicar por que a defesa do Fluminense não encaixou ainda.
E aí, Valdir?
Olha, primeiro, porque o Fluminense, infelizmente, por problema de contusão, ele não pôde colocar e manter uma dupla de zaga. Começou com o Renato Chaves e Henrique, depois veio Nogueira e Henrique, agora é Reginaldo e Henrique. Segundo.
E sempre o Henrique.
Sempre o Henrique. E segundo, outro detalhe, o próprio goleiro Júlio César também, com todo o respeito que me merece, mas ele sujeita chuvas e trovoadas, né? Eu respeito muito o Marquinhos, meu amigo pessoal, Marquinhos, treinador de goleiro do Fluminense, uma pessoa extraordinária, mas
o não Cavalieri, está treinando bem, não?
O Cavalieri ficar no banco pro Júlio César é a mesma coisa que o Muralha ficar no banco pro Thiago. Não vou entender, mas eu não ganho para entender, eu ganho para analisar. E acho que, na minha opinião, tanto o Muralha no Flamengo como o Cavalieri no Fluminense teriam que ser titulares.
Agora a gente sai da defesa do Fluminense e vai pro setor ofensivo. O Fluminense sente a falta aí do Henrique Dourado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Júlio César fala da importância dele e de um outro jogador do setor ofensivo do Fluminense.
É um jogador importante, né? Acho que é um jogador importante. Não é por acaso o artilheiro do campeonato até então. Só abrir um parêntese, né, e valorizar também a atuação do Pedro. Acho que fez um gol, foi importante. Nos ajudou, colaborou muito. E a questão do Dourado, assim, a gente ainda não tem uma noção geral, né? Acho que, não sei, a partir de hoje, amanhã, o professor vai montar a equipe para a gente vir a saber se vai contar com ele ou não. Mas, né, em contrapartida, acho que deve se valorizar a atuação do Pedro, né? Foi importante, não vinha jogando muito e entrou e foi muito bem. Então, assim, queremos contar com o Dourado, mas também sabemos que temos o Pedro que pode nos ajudar muito. Isso é muito bom, ter 2 centroavantes que fazem gols, que estão prontos a nos ajudar. Então, vamos ver aí até sábado o que o professor vai fazer para chegar no domingo. E sabemos, né, que vai ser um jogo difícil, o Bahia não vem em um momento muito bom. Mas vamos enfrentar da melhor maneira e com respeito a eles, mas procurar vencer.
Tá aí, Mazela, tá bem servido de atacantes o Fluminense?
Olha, Olha só, Valdir, é uma declaração, eu acho, totalmente pro forma. Você vê que ele é um cara articulado, você vê que é um rapaz inteligente, você vê a maneira de falar, a maneira como se coloca, você vê que não é bobo, tem uma boa cultura. Como goleiro, deixa a desejar, no meu modo de ver. Mas
concordo com você.
É, mas ele valorizou o elenco, os colegas de trabalho. Mas o elenco do Fluminense é sujeito a chuvas e trovoadas, principalmente por ser um elenco curto e com muito garoto.
Bom, mas antes, falando do Júlio César, o Júlio César apareceu muito jovem no Botafogo, veio do interior do Paraná, e o Acácio era o treinador de goleiro, nosso amigo Acácio era o treinador de goleiro, e naquela fase que o Botafogo estava muito mal de goleiro, Maxi, Marcos Geandro, Castilho, Roger, e ele veio, e acabou se destacando, porque... Ele
começou até bem, né?
Começou até bem, mas depois ele, sabe, começou a sair muito com o Diguinho, aí... Entendeu? Foi morar no Leblon, saiu do apartamento, da concentração, aí, amigo...
Me diga com quem andas que eu te direi aí quem é, se é mais ou menos isso.
E aí foi para Portugal e voltou agora pro Fluminense. Mas é um goleiro que, na minha opinião, não inspira confiança. Goleiro é aquele cara que você tem que ter confiança nele. E eu tenho certeza que o torcedor tricolor não tenha confiança nele. E concordo com tudo que você falou, um cara do bem, bem educado, fala bem, bem preparado, sabe, tem boa cultura, o cara morou na Europa, tem bons modos, tudo de bom, mas é um goleiro limitado. Com relação ao ataque, o Fluminense vive uma dificuldade, a gente tem que parabenizar o Abel, a dificuldade tem o Fluminense, ele tem o Wellington, ele tem o Pedro, ele tem o Richardson, ele tem o Henrique Dourado e tem o Marco Júnior.
Pra analisar não tem muita coisa, né?
Só isso. E o Abel se vira para movimentar. E até o Marco Júnior, esse menino Wellington é muito bom jogador. Eu estava acompanhando a tua narração e vendo o jogo do Fluminense contra o Chapecoense.
Você estava me ouvindo aonde?
Na Rádio Nacional, em casa. Bom,
só para saber se estava mesmo.
Claro, vou te ouvir aonde?
Ah, não sei. Sei lá.
Na BBC? Não, pô.
Eu achei que era... Não, você não entendeu. Eu achei que você estava mentindo, por isso. Né, Rafinha? Eu achei que ele não estava ouvindo nada. Aí eu dei uma só de provocação.
É de uma delicadeza de um paquiderme invadindo a loja de cristal, né, cara? Índio, pega aquela vinheta do cavalo também, pro Valdir.
Não se envolva que eu e ele, é tudo certo.
Daqui a pouco ele vai comer pastel. Eu não acredito que ele está me ouvindo, daí a pergunta. Mas tudo bem, continue.
Depois
ele
vai comer pastel, tudo certo. Olha só,
vai também,
vai estar convidado.
Vai pagar?
Cada um paga o seu. Caraca. Olha só. Aí o que acontece? O Marcos Júnior entrou bem no jogo, fez o gol. O Wellington, claro que... Foi a expulsão do Rossi ajudou, que botou a Chapecoense lá para trás. Mas o Wellington entrou muito bem no jogo. Quando o Abel botou o Calazans e o Wellington aberto, os dois pelo lado esquerdo, ali em cima do lateral, que já estava pendurado, o lateral está me fugindo da minha mão. Diego Renan, que já estava pendurado, o Fluminense empatou o jogo, podia ter ganho. Então, Mazé, se você analisar bem, são cinco jogadores que vai ser... Estão sendo úteis, não são craques, não são. Mas o Dourado é o artilheiro, bate pênalti com muito preciosismo. O torcedor do Fluminense tem que entender. É o que o Fluminense tem. E eu vou uma coisa, eu posso garantir pro torcedor do Fluminense, hein? Com essa entrega do time, com o trabalho do Abel, campeão não vai ser. Mas também, amigo, não vai correr risco de abaixamento.
A torcida tricolor só vai ficar tranquila, Luiz Ferreira, quando chegar aos 46 pontos. Antes disso, não.
Exatamente, mas o Henrique Dourado, que era o tema, que era o tema da nossa pequena palestra, que nossa pequena discussão, ele deu mais um passo para a sua recuperação em volta aos gramados. O ceifador voltou a treinar com bola nessa quinta-feira no CT Pedro Antônio. Com isso, aumentam as chances dele estar presente na partida contra o Bahia, Mazela.
Tá certo, então, vamos aguardar. Fluminense e Bahia, 16h, diretamente da Arena Fonte Nova. Você vai ficar de olho na tela, ouvindo o Mazela no microfone esportivo do Brasil. Vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola. Já voltamos com a reta final do programa, aqui com conteúdo esportivo, com muita descontração e informação pra você.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, 18 horas, 9 minutinhos e a volta na reta final do programa No Mundo da Bola. Logo mais pela Nacional 9:45, bola rolando, tem Nacional e Botafogo, Libertadores da América, oitavas de final. E você vai ficar de olho na tela, ouvindo o Mazelo, o Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, na melhor transmissão pelo rádio da Liberta 17. Falando em 17, o Palmeiras esse ano completa a sua 17ª Libertadores da América. Eu acho que é o time que mais participou da Libertadores. No Brasil, né? No Brasil.
O São Paulo pede pro Palmeiras.
O Santos também não vem, né?
O detalhe é que o Palmeiras ontem, rapaz, eu cheguei em casa do jogo do Flamengo, eu custo um pouco a dormir, fiquei vendo televisão. O Palmeiras levou um sufoco do Barcelona de Guayaquil, mas o Cuca ontem inventou, né? Com todo o respeito, botou três zagueiros.
Mas o gol saiu também na última jogada do jogo,
botou,
né?
Mas o botou três zagueiros, tipo, deixou o Egídio no banco, botou o Juninho. Ele fez ontem, o Cuca, o que, rapidinho, já que você tocou em Palmeiras, ele fez ontem o que ele fazia no Botafogo. O Luciano Almeida era um zagueiro como fosse um
lateral esquerdo.
O que ele fez ontem? Ele botou, liberou o Tchetchik, não marca ninguém. Aí ficou uma linha de três. Luan, Mina e o menino lá, o Juninho, que veio do Curitiba. E liberou o Tietchan. Mas o time do Palmeiras ontem não se acertou. Mas 1-0 dá pra reverter.
Sim, eu também acho que o Atlético perdeu, o Mineiro perdeu também. Em Cochabamba também dá pra virar. Os resultados da Libertadores, o Grêmio venceu.
1-0.
O Atlético, tudo 1-0. O Grêmio venceu. O Atlético Mineiro perdeu, o Palmeiras perdeu.
E no jogo entre brasileiros,
3-2. 3-2.
Santos 3-2.
O Grêmio venceu na terça.
Ontem o Palmeiras perdeu por 1-0. O Atlético Mineiro perdeu por 1-0. E o Santos venceu fora de casa, em Curitiba, no Durival Brito. Não tem, não. Durival Brito.
Mas fomos lá na final da Copa.
O Valdir falou errado. Durival Brito.
Sem D.
Durival Brito. Não é Dorival, é Durival. É que tá que nem o Duro. Durival.
E um detalhe: nessa fase da Libertadores, o importante. O importante na Libertadores. Claro que o importante é vencer, mas você se perder fazendo um gol é melhor do que
Claro. Perder 1-0. Mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que.
Um gol, né?
Eu acho que, com exceção, lógico, do embate brasileiro entre Santos e Atlético, vai dançar um brasileiro. Eu acho que todos os brasileiros passam, até o Botafogo hoje, mesmo em, tem todas as condições de vencer no Rio de Janeiro. Antes de chamar a Glaucia, você quer falar?
Fala. É, só atualizando: clubes brasileiros com mais participações na Libertadores é o São Paulo com 18. Grêmio e Palmeiras têm 17, Cruzeiro 15, Corinthians 13, Flamengo 13, Santos 13, Internacional 11, Atlético Mineiro 9, Vasco 8, Fluminense 6, Atlético Paranaense 5, Botafogo 5.
Tá certo, então, portanto, tá aí.
É porque eu tinha ouvido que o São Paulo era o clube brasileiro que mais participou de Libertadores. Fiquei até na dúvida da sua informação. Agora o Júlio Ferreira
confirmou. Cabecinha sempre atento em cima do lance. 18 horas, 12 minutos.
Momento estádio.
Antes do estádio, Índio, vamos botar a Glaucia Araújo? Volta a fita. Isso. Sem problema. Porque quem está no carro ouvindo a Nacional agora, né, Índio?
Araújo.
A gente acabou emendando, embolou tudo aqui, mas Glaucinha aí.
Mas ela, linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito bom, sentido Barra também, trânsito bom no momento. Na Praça da Bandeira, lentidão no sentido centro, por conta, né, e por causa dos acessos à Avenida Francisco Bicalho. Túnel Rebouças tem trânsito lento, também em direção ao centro. A Avenida Brasil, sentido centro, é todo liberado, né, após aquele acidente na Penha envolvendo 3 carros e 1 caminhão, que estava ocupando aí uma faixa central da via. Trânsito segue intenso no local. Elevado Paulo de Frantem também tem lentidão em direção ao centro. Trânsito para o centro bastante confuso, viu? Sentido Lagoa tem trânsito intenso com pontos de lentidão. Linha Vermelha permanece aí com lentidão em direção à Baixada, do Caju até o Galeão. Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem trânsito congestionado de São Cristóvão até o acesso à Ilha do Governador, também em Barros Filho e Guadalupe. Ponte Rio Niterói, 24 minutos, sentido Niterói, retenções na grande reta, subida do vão central, na chegada ao pedágio, na saída para Alameda e para Alameda São Boaventura e Jansen de Melo, no sentido Rio de Janeiro, tempo de travessia de 18 minutos. Olha, informações da previsão do tempo, o Alerta Rio informa que existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas hoje à noite, mas ela...
Tá certo então, 18 horas 13 minutinhos, dando sequência ao programa No Mundo da Bola, agora sim a vinheta aí.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Na última grande competição antes do Campeonato Mundial, a brasileira Ingrid Oliveira mostrou que está em boa forma nos saltos ornamentais. A atleta avançou em primeiro lugar de seu grupo para a decisão do Grand Prix de Bolzano, na Itália. A disputa da medalha é importantíssima para Ingrid, que já foi prata na plataforma de 10 metros dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, ao lado de Giovanna Pedroso. Participou dos Jogos aqui do Rio de Janeiro e é bom alcançar uma boa forma próximo ao Mundial de Saltos Ornamentais, que será em Budapeste, na Hungria, a partir do dia 14. E fiquem ligados, todos os sábados no estádio, de 15 às 16 horas, as principais notícias da semana sobre esportes olímpicos e paralímpicos.
Vamos em frente, 18 horas, 14 minutos. Vamos em frente, vamos pedir o Botafogo, depois eu falo da Chapecoense. Hoje tem Botafogo e Nacional, eu, Valdir Luiz, Rafinha Monteiro, Jorge Vamburgo para todo o Brasil. Quem chega com o Botafogo é o Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro. Mais uma vez, boa tarde. Ricardo Mazella, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo daqui a pouquinho enfrenta o Nacional do Uruguai no Parque Central. O Botafogo, Ricardo Mazella, não teve uma boa noite de sono. Os torcedores do Nacional tentando ali intimidar, tentando também atrapalhar o sono alvinegro, soltou fogos durante toda a madrugada. O Botafogo teve que dormir no hotel escutando os fogos da equipe do Nacional do Uruguai, ou melhor, da equipe não, dos torcedores do Nacional do Uruguai, para tentar fazer aquela pressão psicológica em cima dos jogadores do Botafogo. Agora, falando sobre o time alvinegro, o time do Botafogo deve ter o retorno do Matheus Fernandes. Há a possibilidade do Camilo também começar jogando. São duas dúvidas no time do Botafogo do técnico Jair Ventura. O técnico Jair Ventura, que fechou o treinamento de ontem, o time do Botafogo fez o reconhecimento do gramado no estádio Parque Central. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre o estádio Parque Central. E o técnico Jair Ventura fechou o treinamento.
Neto, o que ele fez? Ele botou uma dúvida em relação a duas posições no time do Botafogo. Duas posições, o Matheus Fernandes ou o Camilo, Matheus Fernandes que volta de lesão muscular, e o Roger, que também pode ser substituído pelo Guilherme. Quem sabe o time que vai enfrentar o Nacional do Uruguai é apenas o técnico Jair Ventura, mas eu acredito que o Matheus Fernandes comece jogando e o Guilherme fique no banco de reservas e o Roger comece jogando também, como de costume. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre suas opções da sua equipe é o técnico Jair Ventura. Vamos escutá-lo.
O Camilo é um cara que chega mais, né? É o camisa 10, tem aquele cara do último passe, da bola parada. Então são características um pouco diferentes. Quem começar jogando, hoje já dei a característica de um dos dois. Se eu jogar com o Roger, eu ganho o jogo da parede. E se eu jogar sem o Roger, eu ganho com velocidade no contra-ataque. Então pode acontecer das duas maneiras e você já sabe o porquê que eu estou usando o time que iniciar amanhã.
Vocês debaterem o time, Ricardo Mazzello, o Botafogo deve começar jogando Gatito Fernandes no gol, na direita Arnaldo, dupla de zaga Carly Emerson Silva, na esquerda Vitor Luiz, no meio campo Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Matheus Fernandes, no ataque Pimpão e Roger. Mazzello.
Valdir, olha só, essa dúvida do técnico Jair Ventura, o que você acha, hein?
Olha, eu acredito que ele vai entrar com o Matheus Fernandes, ele vai fortalecer o meio campo, porque o Camilo, como ele disse bem na sonora aí que o Rafael colocou, é uma outra característica. O Botafogo muda um pouco e vai jogar como o Botafogo gosta. E o João Paulo, que vem muito bem, vai fazer a função do Camilo, chegando como aquele quarto homem de meio campo. Ele vai fazer uma linha de três, com o Bruno Silva saindo, o Matheus Fernandes e o Rodrigo Lindoso mais plantado. Porque o Camilo não vive um bom momento. Ele esse ano está muito mal. As pessoas falavam, porque não dá para jogar Montijo e Camilo. Não, mesmo sem o Montijo, o Camilo não estava bem. Então eu acredito que o Jair vai colocar o Matheus Fernandes. Já com relação ao Roger, eu acho que ele vai começar com o Roger, como ele falou da parede, que a zaga do Nacional é alta. O Jair tem, e a última vez que eu conversei com o gerente da viagem, foi segunda-feira, que eu estive lá observando o treino lá no
estádio
Newton Santos, ele estava com o time do Nacional preparado, ia para casa para estudar. O que aí é, você colocou muito bem, ele acompanha todos os adversários. Então, mas a zaga é alta. Então ele vai jogar com o Roger para ter um atacante alto para enfrentar uma zaga alta. E aí, dependendo do andamento do jogo, ele pode tirar o Roger e botar um atacante de velocidade. Caso, por exemplo, o Botafogo faça um gol, o Nacional vai ter que se abrir mais. Aí ele pode usar o Guilherme para matar o jogo. Entendeu? Então, eu acho, isso é achismo, tá? Eu não tô lá. Eu conversei com pessoas que estão lá em Montevidéu, mas não falei com o Jair, mas na minha opinião ele entra de Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo, Pimpão e Roger, deixando o Guilherme pro segundo tempo.
Fala, Rafinha. Eu falei sobre a pressão dos torcedores do Nacional na madrugada que antecede a partida, mas a gente também vai ter uma grande pressão dos torcedores do Nacional do Uruguai no estádio Parque Central. O estádio Parque Central, que é um estádio histórico, ele recebeu 7 jogos de Copa do Mundo, 7 jogos da Copa de 1930, capacidade de 26.500 torcedores, lembrando que está praticamente esgotado os ingressos para a partida contra o Botafogo. E é bem parecido, Ricardo Mazzello, a questão da proximidade com o campo da Ilha do Urubu. A gente vê ali na Ilha do Urubu, bem próximo os torcedores, e esse estádio, o Parque Central, também deixa os torcedores do Nacional do Uruguai bem próximos ao campo. E o técnico Jair Ventura fala sobre essa pressão.
A atmosfera, a gente sabe que é diferente, a arbitragem é diferente, os estádios, né, enfim, a pressão, essa situação toda que envolve uma partida é diferente.
Esse é o técnico Jair Ventura falando sobre a pressão de jogar no Parque Central, Ricardo Mazzello.
Pô, mas era esse negócio de pressão. Eu acho que os caras que ficam de madrugada com o frio do cacete lá em Montevidéu, ficam de madrugada tocando fogo, devia estar em casa, tomando um vinhozinho, namorando. São os idiotas, né, o cara? Se fizer aqui também, eu vou criticar do mesmo jeito.
Eu me lembro de uma história rapidamente, são 18 horas e 20 minutos, decisão do Fla-Flu, não sei se foi do Centenário.
95.
Que
os caras foram para... O Fluminense saiu para a porta do escudo,
foi puxado. O Fluminense deu um olé na torcida do Flamengo, pagaram um mico terrível. os torcedores rubro-negros, os bobocas, os babacas que fizeram isso. Fluminense foi pro Meridian, que era o antigo Meridian.
Mas não foi só fogos, não. Teve outra coisa também, por isso que foi sair. Botaram um monte de visitas lá e
mas eles botaram, soltaram fogos e tal. Aí o Fluminense percebeu a manobra e o Alcides Antunes, que é um cara malandro, águia.
Alcides Antunes, Joel Santana, tudo gente inteligente rodada no futebol, né?
Aí o que fizeram? As pessoas, os torcedores inimigos, que se não é amigo, nem de adversário, se é inimigo, pra não sair, saíram todos na moita, escondidos pela saída lateral do hotel.
Saíram
e continuaram. E algumas pessoas do clube e alguns amigos ficavam acendendo e apagando a luz de determinados apartamentos em momentos alternados para imaginar que eles estavam lá. E o Fluminense já estava dormindo há muito tempo em outro lugar.
Foi uma jogada de
mestre.
De mestre do... Eu acho que são grandes, você não ganha jogo, nem perde jogo. Eu acho que é bobagem. Eu espero que ninguém do Botafogo, nenhum torcedor do Botafogo, faça isso. Isso é uma bobagem, rapaz. Esse negócio de esconder bola, fechar vestiário, apagar a luz do vestiário. Isso nada a ver. O Colo-Colo pintou metade do vestiário no dia do jogo. Teve o Pimpão, passou mal, teve que tomar remédio para dor de cabeça, teve por causa do... Isso, futebol se ganha no campo. Eu acho que o Botafogo tem condição de vencer. O Flamengo foi lá e venceu do Nacional, no Parque Central. Venceu lá no Parque Central do Nacional. Então, eu acho que o Botafogo tem condição de vencer. É um jogo difícil? É. Mas tem condição de vencer.
Alguma coisa mais, Rafa?
Falando sobre contratação do Botafogo. O Botafogo acertou a contratação do argentino Andrés Ríos. O atacante de 27 anos estava no Defensa e Justiça da Argentina. Sem contrato, ele chega ao Rio de Janeiro na próxima semana e, se aprovado nos exames, assinará contrato de um ano com o Alvinegro Carioca. O clube tem conversas avançadas também com o Luciano, do Leganés, que ele melhor atuou no Leganés da Espanha e pertence ao Corinthians, e também o Léo Valencia, jogador que jogou a Copa das Confederações pelo Chile em 2014. Ricardo Mazella.
Olha só, antes da Glaucia, então, Valdir, você conhece esses caras aí?
Eu conheço o Luciano bem. E o Léo Valencia também, que jogou no Palestino, jogou na seleção do Chile. O Rio, sinceramente, eu não conheço. Mas, eu vou falar uma coisa aqui. Pro Botafogo tá contratando, o pessoal da análise de desempenho do Botafogo pesquisa muito, e o Jair também.
Mas contrataram umas malas agora há pouco tempo ali que não rodaram. Eu acho que não é bem por aí, não, Valdir.
Não, mas a análise de desempenho, uma vez erra, amigo, você erra.
Gervásio e Lísio mandaram um abraço.
Ali foi uma outra história.
Então é outra história, mas então não é só isso.
Não
então,
foi avaliado pela Zárate. Análise de desempenho. Foi
deu um monte.
Não, mas o Zárate foi no tempo do seu bebê. Zárate, escalada, vamos fazer de CE pra cá.
Tá bom, então, Carlos Eduardo.
Tá legal, Rafinha. Mas vamos ver. O Riz eu não conheço, mas o Valencia, o Luciano, não conheço. O Luciano foi do Corinthians.
Sim, mas tem que ver o momento dele. Olha, foi uma coisa, é outra. Como é que está hoje?
Amigo, você tem que apostar.
Tá bom.
Com a situação financeira do Botafogo hoje, mas que é igual ao do Fluminense, você tem que apostar.
Eu acho que
é
até melhor que do Fluminense.
Você tem que apostar. Você não pode. O Botafogo, a filosofia do Botafogo não passa do planejamento financeiro. Pra quê? Pra ninguém, pra justiça, pra todo mundo receber. Então você erra e acerta.
Eu aposto em você, Glaucia Araújo, pra finalizar.
Mas um vídeo gravado no vestiário do Esporte Clube Gaúcho, avaliado pelos atletas como uma brincadeira entre amigos, foi parar nas redes sociais e motivou a demissão dos envolvidos. Arrependidos, os jogadores deram entrevista, né, falando aí sobre a repercussão do caso, que afetou suas carreiras e relacionamentos pessoais. Nas imagens que foram divulgadas em um grupo do WhatsApp, um dos jogadores aparece masturbando dois de seus companheiros. O caso aconteceu no fim da última semana. O meio-campo Guto afirma que os jogadores envolvidos na polêmica não são homossexuais. Ele disse que foi uma brincadeira, que no próprio vídeo eles aparecem dando risada. Quem olha sabe que não tem maldade e vai perceber que foi uma brincadeira. Que as pessoas têm preconceito, mas que nenhum dos três é homossexual. Os três são casados ou têm namorada. Que o vestiário estava cheio, foi uma brincadeira, eles deram risadas, não sabiam que dariam essa repercussão toda, não foi nada para magoar ninguém. O atleta disse ainda, né, que ele sabe que eles exageraram. O volante Caio não poupou a direção do clube. Segundo ele, a mudança de posição do presidente Gilmar Rosso foi para se promover diante do ocorrido, que o presidente havia dito que não ia desligar eles, mas que eles sofreram essa punição e que ele imaginou que isso realmente fosse acontecer, porque o vídeo foi parar no Brasil inteiro através do WhatsApp. Mas ela...
Não estou acreditando.
Nem eu, mas vamos em frente, não vale nem a pena comentar, é um absurdo.
É o seguinte, uma brincadeira de mau gosto.
É verdade, aqui a Chapecoense anunciou no início desta quinta-feira a contratação do técnico Vinícius Eutrópio. A Chape queria o Enderson Moreira, que acabou não aceitando, recusou o convite, continua no América Mineiro. O que, é que você achou do Vinícius Eutrópio, Valdinho, no pique?
Ele é fraco como treinador, mexeu muito mal, tirou o Wagner, mas assim, botar o Vinícius Eutrópio é brincadeira, mas ele sabe o que fazem.
Outra coisa, quem pode falar rapidinho com a gente é a sonora do São Paulo, Índio, assumindo o São Paulo, técnico Dorival Júnior.
Alô, torcida São Paulina, quero agradecer ao apoio e ao carinho que tenho recebido nos últimos dias e dizer que conto com todos vocês para que possamos colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e de conquistas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Aí o Dorival Júnior, São Paulo acertou com ele, vai tentar tirar o São Paulo da zona do rebaixamento, tem 11 pontos, contrato do novo comandante São Paulino vai até dezembro de 2018, ele deve ser apresentado na segunda-feira, o auxiliar será Pintado, que já jogou no São Paulo, inclusive. Lembrando que o último time do Dorival foi Santos. O Santos. Fala, Valdir, pra fechar.
Olha aqui, o Dorival é bom treinador. Depois que ele saiu, o Santos caiu de produção. E o São Paulo, pelo menos, vai se acertar. Teve o Balsa, teve lá o Juan Carlos Osório, o Ricardo Gomes foi até melhor. Agora contratou um treinador, que o Rogério Ceni é um treinador, é um aprendiz.
Fala, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, Sérgio Serra, presidente do Paysandu, renunciou ao cargo, porque foi ameaçado de morte com um revólver. Segundo a irmã do presidente, ele teria sido ameaçado com um revólver de algum torcedor, entre aspas, dizendo: se o Paysandu cair para a Série C, eu te mato. Lamentável, Mazella.
Lamentável. 18 horas, 28 minutinhos. Para fechar o programa, agora os palpites para o jogo de logo mais, envolvendo Nacional de Montevidéu e Botafogo, oitavas de final, Libertadores da América. Como o Valdir Luiz falou, que o Valdir tem de moda, foi com a sua camisa horrível, ele falou aqui para todo mundo ouvir, Rafael Monteiro, qual é o seu palpite para Nacional e Botafogo?
Que é 3-0 Nacional do Uruguai.
3-0 Nacional do Uruguai, tá
Botafogo
certo.
Botafogo vai lutar muito, mas 3-0.
Indinho, como diria a Gláucia, como o Valdir falou, que você falou de forma jocosa, que você é um senhor porque trabalha com você há mais de 30 anos, qual o seu palpite para Nacional e Botafogo?
Nacional.
3. Botafogo? 0. É isso? 3-0.
É
dois,
gente.
Placar, 3-0.
Dois placares.
Dois placar de 0-0. Agora, meu amigo Luiz Ferreira, como Valdir Luiz falou sobre a sua cabeça, o tamanho da sua cabeça, o que você tem a dizer sobre o jogo Nacional e Botafogo?
Vai dar 4-0.
Nacional.
3-0, 3-0, 4-0. Minha amiga querida Gláucia Araújo. Olha, como hoje... você acabou de ser chamada de descompensada pelo senhor Valdir Luiz.
Hoje eu vou contra...
Chamou de mãe de santo no programa de ontem. E outras coisas mais que eu não posso revelar. Qual é o seu placar?
Eu vou contrariar ele hoje. E hoje eu tô apostando na vitória do Botafogo por 4-0.
É, o placar realmente. Então, Valdir, olha só. Três placares de goleada contra o Botafogo e um placar de goleada contra a favor do Botafogo. 18-29, e acho que vai dar Nacional 2-1.
1-0 Botafogo, e eu agradeço muito o carinho da senhora Gláucia Araújo. Um abraço.
Ele esculhambou todo mundo aqui. Já chegou o programa. Tchau, gente. Um abraço.